Canal Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho pra você. Vem acelerar com a gente!
Oi pessoal, muito boa noite para quem está nos acompanhando no YouTube, ou bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos vê depois no YouTube, para quem nos ouve depois no seu agregador. Chegamos com o episódio 90 aí, em marca redonda do Pit ao Grid, para a gente falar muito do GP da China, né? Episódio pós-corrida, segunda-feira pós-corrida, a gente sempre tem muito assunto para comentar. Grande prêmio da China que, para surpresa de ninguém, teve mais um domínio da Red Bull, mais um domínio de Max Verstappen, mas além do Verstappen tivemos algumas histórias interessantes aqui para a gente debater. Já estávamos debatendo aqui no pré, né, fora do ar, algumas coisas sobre o que aconteceu aí ao longo do final de semana, principalmente no domingo. Vamos falar muito aí desse GP da China, que retornou à Fórmula 1 depois de 5 anos, né? Foi legal aí ver a China de volta. Teve sprint, teve ação dentro da pista, teve polêmica na pista, teve o piloto da casa, né? O Joe recebendo ali o carinho da galera, que foi muito legal. Vamos falar bastante sobre tudo isso. Eu, Eduardo Costa, estou aqui hoje com a Aline Fátima, com o Fábio Cavalcante. Mandar um beijão para a nossa queridíssima Beatriz Barbosa, que hoje não pôde estar presente. Está aí nas demandas aí da Labuta, não pôde participar aqui conosco. Agradecer a Beatriz por segurar a barra, né? Nas últimas 2 semanas, eu, por compromissos laborais, ser professor é complicado, minha gente, mas por compromissos laborais eu não pude estar presente. A Beatriz segurou muito bem. Eu andei sabendo aí que deu uma debochada na minha pessoa em 2 episódios, mas isso aí eu vou resolver quando ela estiver aqui. Ela não teve coragem de estar aqui presente para resolver comigo e faltou. Brincadeiras à parte, Beatriz, um beijão para você. Semana que vem, se tudo der certo, estará de volta. Aline e Fábio estão aqui para a gente discutir tudo sobre o GP da China. Aline, muito bem. Vai sentir falta das corridas de madrugada? Que agora só em Las Vegas.
Boa noite, gente. Olá para quem nos ouve depois. Prazer estar de volta, porque semana passada a minha vida laboral também deu uma complicada. Olha, considerando qual vai ser a próxima corrida, eu confesso que eu trocaria por mais uma trinca da madrugada, assim, facilmente. Não, Miami, que é a próxima, não é um dos meus circuitos preferidos, mas também não vou negar que é bom ter uma pausinha de acordar de madrugada, né? Faz parte. Mas falando sobre o final de semana, a primeira sprint do ano, uma sprint muito boa. Achei que seria complicado ter a sprint, considerando que é um circuito que os pilotos não conheciam há 5 anos, não iam mais lá. Mas funcionou bem, né? Ainda mais com poder mudar o acerto do carro do sábado para o domingo. E muitas coisas aconteceram nessa corrida. Mas o que nunca muda é ele, Max Verstappen, vencendo.
Fábio, tudo bom? Como é que você tá?
Boa noite, Edu. Boa noite, Line. Todo mundo que tá aqui acompanhando, ouvindo, que vai acompanhar posteriormente. A Beatriz, né, que não tá presente aqui hoje. E, bom, a instituição corrida de madrugada na Fórmula 1 tem quem goste mais, quem goste menos, mas é sempre interessante, eu gosto, né, de acordar de madrugada, faz parte, né, dessa nossa cultura de Fórmula 1, eu acho muito legal, é marcante, assim, para os fãs de Fórmula 1 ter essa parada de acordar de madrugada. E eu acho que o destaque não pode ser outro que não o Max Verstappen. Sempre que tem fim de semana de sprint, é sempre bom ressaltar que os números do Max em corrida sprint, né, a gente teve 13 corridas sprint até agora na Fórmula 1, ele venceu 8 delas, é impressionante, 60% das corridas foram vencidas por Max Verstappen, todos os outros pilotos somados não chegam, esse ficou na metade ali do que o Max chegou até agora, então é impressionante os números do holandês, e mais um fim de semana de domínio.
Esse, seu Fábio, nunca falta, hein? Tá em todas aqui, enquanto a gente tá aí se complicando com o trabalho, o Fábio tá aqui sempre batendo ponto. A Beatriz já está aqui nos comentários falando que não foi deboche. Tudo bem, Beatriz, eu acredito na sua palavra, tá? Confio em você. Como eu disse na introdução, foi o primeiro final de semana sprint do ano, né? A gente tem aí 6 fins de semana dos 24 da temporada com sprint, o primeiro deles agora na China. E a gente comentava aqui em off, né? Vou começar com você, Aline, para depois o Fábio comentar também, que a nível de ação na pista, sprint acabou sendo o evento mais movimentado do final de semana, né? Em que se pesem todas as questões, né? Que todo mundo costuma comentar sobre a sprint. Esse final de semana foi curioso, porque além da ação na pista que a sprint gerou, ela trouxe um qualifying na sexta-feira que teve chuva no meio, né? que um fim de semana normal seria um treino livre, que o pessoal ia ficar meia hora ali no box, enquanto chovia, a transmissão ia mostrar só a arquibancada e tudo mais. E com o qualifying, né, no meio do negócio começou a chover e a galera teve que se virar. Tivemos uma mudança também nas sprints, né, em relação à organização de final de semana, né, esse final de semana foi o primeiro em que a gente teve o sábado com o qualifying, com a sprint, né, pela manhã, no horário local, e aí pela tarde o qualifying da corrida, né, então a gente teve uma corrida para depois um classificatório, que teve mudanças também, quando a gente for falar de McLaren, vou citar isso, que foi um ponto importante. Queria saber de vocês, gostaram? O que é que vocês acharam aí dessa primeira sprint do ano na China?
Vou confessar que eu vi apenas algumas partes da sprint, mas eu gostei, e principalmente eu gostei do novo formato, eu achei que eu não iria gostar, mas quando você vê como ele funcionou no final de semana e vê como funcionava no outro formato, o sábado acabava ficando um pouco morto, porque ele ia ação só na sprint e depois segue um treino livre. Então, com essa mudança de nos dois, tanto na sexta quanto no sábado, a gente ter o qualify, eu acho que funcionou bem, questão de entretenimento, e a chuva fez sua função à parte, né? O que foi a chuva no qualify, todo mundo rodando, de repente o Lando Norris na pole, e não é pole, deleta, volta e volta, volta, e toda aquela. Então, foi realmente o melhor ponto alto do final de semana, qualify da sprint e a sprint em si. Sprint marcada por batalhas dentro de pista que coaram fora da pista e os brothers da Ferrari.
Fala, Fábio.
Eu concordo com o que a Aline disse. Acho que desde que as corridas sprints foram implementadas na Fórmula 1, esse é o melhor regulamento. Eu tô tendo que ter um pouco de cuidado para falar dessa corrida sprint, porque foi muito bom. Tanto a quali na sexta quanto a corrida sprint, os dois foram muito bons. Eu acho que foram um ponto alto do fim de semana. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado para não se empolgar, né, por causa de ter sido pontualmente incrível, não necessariamente as outras serão assim. Mas a forma como o fim de semana funcionou, a quali na sexta, dá uma emoção para a sexta que geralmente não tem, e os dois eventos, né, a sprint e a quali da corrida, também animam muito o sábado, e funcionou muito bem. Eu acho que também toda a questão que as equipes reclamavam da falta de dados, de um TL só, você já vai para a quali, depois já ia para a sprint que era qualificação no primeiro regulamento, depois deixou de ser, mas eram poucos dados que você tinha para a corrida. No passado você não podia mexer no carro entre a quali e da quali da sprint, você já não podia mexer no carro até domingo, então gerava muito pouco tempo, e eles terem esses dois parques fechados, então você poder colher os dados durante a corrida, eu acho que até num cenário mais competitivo, então os dados que você consegue captar ali são realmente de corrida, então você consegue um acerto ainda mais fino para o domingo, acho que isso faz uma diferença muito grande, o que melhorou muito assim, a questão do evento em si. Tinha uma coisa que o próprio Max Verstappen batia muito na tecla no passado do antigo regulamento das corridas sprint, que a sprint e a corrida eram basicamente a mesma coisa, porque os carros eram iguais, então era uma versão menor e uma versão maior da mesma coisa. E agora tem essa nuance deles poderem mexer no carro, melhorar o acerto, os carros mudarem, e eu acho que isso anima muito. Então é uma corrida no sábado e outra no domingo, e isso torna as coisas mais interessantes. E a sprint em si, do GP da China, foi um ponto alto, foi muito boa a corrida. Eu acho que, pelo ponto que o Eduardo citou, né, da chuva na sexta-feira ter bagunçado um pouco o grid, fez com que a corrida ficasse mais emocionante. O Max acabou largando de quarto e teve que fazer algumas ultrapassagens antes de chegar na liderança, o que deu alguma emoção para a corrida. A disputa ali também pelo pódio entre cinco pilotos foi assim, meio incrível, né? Pérez, Leclerc não, e Sainz e Alonso disputando posições ali, foi incrível. Eu acho que realmente a sprint foi muito boa e foi um ponto alto.
Eu gostei da sprint, assim, eu até para fazer essa consideração, eu lembro que vocês eu ouvi recentemente os últimos episódios, né, que eu tive fora, e vocês falaram sobre isso, sobre o GP, no GP do Japão. É claro que a gente está falando de corridas movimentadas, corridas boas, dentro do que a Fórmula 1 consegue oferecer hoje, né? Não é que a sprint também foi um quebra-pau, as 19 voltas e muitas brigas ao longo do grid, mas considerando o que a Fórmula 1 está oferecendo hoje de corrida, foi uma corrida com mais movimentação. Até falei com vocês aqui em off, né? Eu gostei muito da briga Alonso-Sainz-Leclerc ali, aquele bololô, né, que se formou na sprint. Achei que foi o ponto alto até do final de semana, nível de disputa na pista, né? E a questão do qualifying na sexta, né? Eu já disse aqui, quando as sprints começaram, né? Não necessariamente quando começaram, que aí, nas primeiras sprints a gente ainda não tinha do pit grid, mas ao longo de 2022, 2023, que, assim, eu entendo que a sprint precisa de ajustes, né? Não é um formato perfeito, mas, assim, cara, é um fim de semana que traz mais qualifying, traz mais corrida, traz mais ação, eu particularmente gosto disso. É isso que o Fábio falou, para mim é algo muito legal, essa coisa das equipes irem com menos informação, porque você cria um pouco mais de imprevisibilidade, né? Óbvio que... E assim, as equipes têm uma tecnologia gigantesca, então também a gente fala um pouco menos de informação, mas assim, com o treino livre, elas já conseguem pegar muita coisa. Só que com outros treinos livres, elas fariam muito mais. Sem os treinos livres, elas vão com menos informação, e eu acho que isso ajuda a criar um possível cenário de imprevisibilidade. E foi bacana, foi legal. O quali na sexta foi movimentado, né? Com a chuva, trouxe um resultado diferente, né? Com a pole do Norris. A corrida sprint teve suas nuances também no sábado, como nós falamos. Acho que foi interessante. E ela serviu, na minha opinião, para ratificar um pouco mais o domínio da Red Bull. Já já eu comento um pouco sobre isso também. Já já não, agora, né? Acho que algo mais a vocês comentarem sobre sprint, ou podemos passar para...
Eu tenho um comentário, uma opinião polêmica aqui. Não sei se vocês concordam, opa, mas a quali da sprint do Japão foi a melhor quali da temporada até aqui. E diria que as 19 voltas do GP, da sprint do GP da China talvez tenham sido as melhores 19 voltas da Fórmula 1 aqui em 2024.
Olha,
a quali eu concordaria. Agora, eu tô em dúvida das 19 voltas.
Eu concordo com o da quali também. O quali da sexta foi muito legal. Da corrida, eu não sei se eu discordo tanto, assim. Tipo, é que a competição é 19 voltas de sprint da China e o GP do Japão. Então eu fico olhando para um lado, olhando para o outro, pensando, acho que dá para considerar, mas foi, tipo... Acho que tem um ponto interessante do que você falou, Fábio. A sprint do Japão, da China, ela, assim, acho que em quantidade de ultrapassagens, talvez o Japão tenha tido mais. Só que a sprint da China não teve uma briga de alto nível, o GP do Japão não teve uma briga de alto nível como a sprint da China teve com Alonso, Sainz e Leclerc. Nesse ponto eu concordo com você. Bom, acho que é isso, né? Fechamos sprints, ok, tudo bem, fechado. Então vamos falar de Red Bull. Esse é o momento que nós gastamos 5 minutos, né, de cada episódio pós-corrida para falar, que não tem muita novidade para falar, né? Mais do mesmo. Mas eu vou jogar para o Fábio começar, porque o que eu falei, né, o gancho que eu citei agora há pouco da sprint. O Verstappen ultrapassa o Hamilton, né, no hairpin, né, no grampo ali no final do retão, que é a penúltima curva, né, da pista, no final da volta 9 da sprint. Então logo ali ele abre a décima e aí são 10 voltas de Verstappen na frente. Ele chegou 13 segundos na frente do Hamilton, em 10 voltas. É óbvio, né, que a gente está falando aqui de um contexto diferente, né? O cara, quando é ultrapassado e sabe que o carro da frente é superior, ele já não força tanto. É óbvio que não é tão simples, não é tão preto no branco, mas fato é que em 10 voltas o Verstappen conseguiu colocar 13 segundos, o que é uma demonstração muito grande dessa força, né, da Red Bull. E a gente tem comentado aqui a gente vira e mexe, comenta aqui no Pit Grid sobre pequenos detalhes, né, que fazem diferença na Fórmula 1. E para mim, um que evidenciou essa competência que a Red Bull vem tendo é dos pitstops, né? 4 pitstops no domingo, 2 do Verstappen, 2 do Pérez, e o mais lento foi em 2.1. Ou seja, e nesses pequenos detalhes também a Red Bull se sobressai, mais um fim de semana de muita força do Verstappen. E o Pérez, mais um pódio, né? 4 finais de semana em que Verstappen e Pérez terminaram as corridas, e a Red Bull fez P1, P2, P1, P2, P1, P2, e agora P1 e P3.
Eu acho que o que você falou da dominância do Max, né, os 13 segundos que ele abriu em 10 voltas, tem que tomar algum cuidado para analisar, porque sim, existe a nuance de o Hamilton também não forçar tanto o carro, não tinha, porque ele sabia que não ia conseguir perseguir a Red Bull, o Max, mas também tem o fato de ser uma Mercedes ali, a gente sabe que em ritmo a Mercedes não é quarta, quinta mais rápida, então não tinha como diminuir, encurtar essa distância, nem fazer frente ali, e eu diria que esse dado, né, de você ver como aqueles carros que estavam ali em volta do Hamilton eram tão superiores, principalmente as Red Bulls, mas os outros também, o que aumenta ainda mais, né, esse resultado que ele conseguiu de conseguir terminar em segundo na sprint da China. E sobre a Red Bull, é muito, nós temos muito pouco a falar, porque é o que nós temos falado todas as últimas semanas, né, desde que a temporada se iniciou, acho que até nos últimos anos. É um trabalho impecável. Assim, no geral, você coloca algum asterisco ali no Sérgio Pérez, talvez pudesse ter conseguido um resultado melhor na corrida principal, no domingo. Eu acho que, sim, ele podia ter ultrapassado o Leclerc com mais facilidade, talvez chegado ali no Norris para tentar buscar um P2, uma outra dobradinha. Mas foi um trabalho bem feito, conseguiu terminar em terceiro, conseguiu ir para o pódio, duplo pódio novamente para a Red Bull. E eu acho que talvez o que a gente tem para comentar é esse trabalho impecável dos mecânicos da Red Bull, o pit stop duplo que eles fizeram ali em safety car, que uma parada, a primeira foi 1.9 do Max e a do Sérgio Pérez em 2 segundos. É assim, impressionante o trabalho que eles conseguem fazer. A Red Bull parece que está no topo em todos os aspectos, em todos os critérios. É muito superior às demais, e é isso, é uma equipe competente demais, é uma competência que chega até a gerar incômodo, assim, de você ver que eles não dão chance para as concorrentes de forma alguma.
O que acho que eu comentei isso em algum outro episódio, que o que chama mais a atenção da Red Bull, claro, que além do carro e tudo mais, é a organização que a equipe tem. E eu acho que isso é um dos principais fatores que colocam a Red Bull com uma grande força que ela é. Porque, claro, ela tem o melhor carro, ela tem um ótimo piloto, que é o Verstappen. Mas a gente for lembrar ali, quando a gente teve o primeiro ano para a mudança de regulamento, o carro que foi mais rápido na primeira corrida foi a Ferrari. E a gente viu a Ferrari tropeçando, é tudo que aconteceu. E a Red Bull, ela não tropeça. Ela sempre se mantém muito organizada, ela é organizada em estratégia, ela é organizada para acertar o seu carro, para saber quais são as qualidades e defeitos dele, ela é muito acertada em como orientar os seus pilotos, e a gente vê esse final de semana que o mais incrível não é que ela fez apenas um pit stop duplo perfeito e muito rápido, ela fez 2 pit stops duplos perfeitos e muito rápido, ela acertou 2 vezes, algo que muitas equipes não conseguem acertar quando tentam uma vez. Então, é um trabalho impecável. Eu até vi uma curiosidade, pesquisando para a pauta do podcast, que a pessoa que coordena ali os mecânicos da Red Bull, durante o treino deles de pit stop para o GP da China, tinha muitas pessoas pelo meio do paddock ali na área VIP, e para conseguir enxergar bem os mecânicos treinando aquele pit stop, ele colocou uma escada, subiu na escadinha e olhou de cima. Então você vê que é um cuidado com os mínimos detalhes que a equipe inteira tem, e eu acho que isso é o que está por trás desse lance da Red Bull. Não tem muito mais o que falar, eu acho que o GP ele conseguiu atestar ainda mais se era possível a dominância da Red Bull, porque a gente vê que o Verstappen no sábado, na sprint, ele não pega pole, mesmo assim ele consegue fazer uma ótima corrida, ganhar e colocar os 3 segundos de vantagem. No domingo, mesmo quando ele faz um pit stop, que ele perde a liderança, ele consegue abrir o caminho de uma forma muito rápida para recuperar esse P1. O Pérez, mesmo com todos os contratempos que ele possa ter tido no domingo, que tiraram o P2 dele, a gente tem uma ultrapassagem dupla dele belíssima na sprint. Então não tem muito o que dizer da Red Bull. Acho que a gente vai vir aqui todos os finais de semana de corrida para ressaltar os acertos da equipe.
Eu estava lendo mais cedo antes da live, né, um texto na Auto Esportes falando da corrida, né, trazendo algumas informações sobre a corrida. E eles comentaram, né, que o Verstappen, depois no final da corrida, né, no final da sprint, na verdade, né, quando ele tinha, como eu citei agora há pouco, né, ele terminou com 13 segundos de vantagem. no final, com 4 voltas para o fim, ele tinha 8 segundos de vantagem. E ele se deu ao luxo, né, ali discutindo, obviamente, com a equipe, ele se deu ao luxo de testar um novo balanço de freio nas últimas voltas. Ou seja, é um nível tão acima dos outros que os caras estão testando acerto novo durante a corrida. A sprint é uma corrida, né? E aí, faltando 4 voltas, você com 8 segundos na frente, começa a testar acerto no meio da corrida. É uma coisa impressionante isso, né? Como que a Red Bull está tão à frente dos adversários, inclusive se dando a esse luxo, né? E aí são duas coisas que a gente já comentou aqui no Pit Grid, eu pelo menos, isso é uma opinião minha, né? Que a gente já comentou e eu sempre bato nessa tecla que eu falava muito sobre isso aqui, a Beatriz também, outros momentos também comentava, que seria interessante a gente ter uma disputa mais próxima, né, pela vitória. A gente até já falou aqui sobre a possibilidade de intervenção da FIA em algumas questões e tudo mais, o que eu não sou contra. O que não anula, né, às vezes as pessoas confundem, acham que uma coisa anula a outra, né? Você defender que haja algo para tornar as corridas mais, como é que eu posso dizer, mais atrativas, mais disputas pela ponta, né, por vitória, signifique você negar a competência. E isso aí não tem como negar, cara. A competência da Red Bull é uma coisa impressionante, né? Os próprios números aí dos pitstops que a gente destacou, acho que reforçam isso, né? Como que a Red Bull ela está conseguindo, em todos os aspectos, ser superior aos seus rivais. Pouquíssimas situações a gente vê a Red Bull sendo pega no contrapé, assim, sabe? Ano passado, a Red Bull ganhou 22 de 23 corridas. Óbvio que todo mundo fala, é o carro, tá legal, ok, mas para dar tudo certo em 22 de 23 corridas, assim, você tem que ter um nível de competência muito grande, que a gente vê, e a gente vai falar daqui a pouco de Ferrari e McLaren, a gente vê, né, uma mudança no asfalto, na temperatura, e aí a Ferrari, que parecia mais forte que a McLaren, ficou para trás. Ou seja, qualquer coisa, a sensibilidade da Fórmula 1 hoje é nesse tamanho, né, qualquer coisa é capaz de fazer com que uma equipe supere a outra quando a coisa está mais parelha. Então, fazer isso tudo dar certo tantas vezes seguidas é um traço de competência muito forte. Nisso, a Red Bull, ela assim, não tem o que discutir em relação a méritos dela. Pronto, gastamos os nossos 5 minutos aí diários. A Aline vai falar de Red Bull? A Aline, levantou a mão, por favor.
Não, eu só queria complementar o que você falou, a gente falou da competência. Quando a gente fala de falta de competitividade, muita gente olha só para a extrema competência da Red Bull como se ela fosse a única culpada. Quando a gente tem um outro lado, que é a falta de habilidade das outras equipes. E a gente observa muito bem isso, porque na Austrália a gente não teve Max Verstappen, o Sainz ganhou e mesmo assim não foi uma corrida competitiva, porque as outras equipes não conseguiram desenvolver um trabalho, não só ao ponto delas se tornarem competitivas com a Red Bull, mas também ao ponto delas não conseguirem ser competitivas entre si.
É isso. A gente pede, a gente quer mais competitividade, né? Acho que isso é um fato, todo mundo quer, o que não muda o fato de que a Red Bull ela tem sido muito mais competente que as outras. E você falou bem, Aline, não é só a competência dela, né? As outras, assim, a Ferrari agora, depois de anos, está se encontrando. A McLaren terminou ano passado como a segunda força do grid, né, a nível de desempenho. E a gente esperando, pô, esse ano vamos ver se a McLaren se aproxima, e a McLaren não conseguiu dar esse salto. Mercedes nem se fala, né? Então, não é só ela também, né? As outras também estão tropeçando nas próprias pernas em algumas questões e ajudaram a criar esse gap. Eu citei agora há pouco McLaren, vou devolver para você, Aline. McLaren, né? Muito se falava antes do final de semana que essa pista não é boa para McLaren, realmente não era, né? Muitas curvas de baixa e tudo mais, uma configuração que favoreceria mais a Ferrari, e de repente aparece Lando Norris, pole na sprint, segundo na corrida com um ritmo muito forte, foi eleito piloto do dia e eu até concordei com a escolha, que ele foi, acho que ele foi muito bem. O que aconteceu, assim, que de repente todo mundo esperando uma Ferrari mais forte, brota a McLaren lá em segundo lugar andando muito bem?
A gente tem que contar muito com, né, o próprio talento do Norris, é uma coisa que se destaca dentro do carro da McLaren, mas a boa ação não, que não é a palavra, o bom desempenho da McLaren no domingo, ele vai muito em partida com o que o Fábio falou, que é um acerto melhor do regulamento da sprint, né? A McLaren, ela, apesar do Norris ter apoio da sprint, na sprint ela não consegue performar tão bem, performa bem, mas muito muito aquém do que ela performa no domingo. E aí eles conseguem, com esses dados da sprint, com a possibilidade de mudar o acerto do carro, mudar esse acerto, e a gente vê no domingo uma McLaren que ficou à frente das Ferraris, com o Norris que ficou à frente do próprio Pérez com a Red Bull, conquistando o P2. Eu acho que é um pódio muito importante para a equipe. A gente tinha conseguido um pódio na corrida da Austrália, mas tinha toda aquela questão de estar sem o Max e tudo mais, então você acaba tendo uma pessoa a menos ali para competir com o pódio com você. Mas dentro dessa corrida, com a Red Bulls performando e tudo mais, eu acho que foi uma coisa muito importante para levantar o moral da McLaren, que ela vinha a semana inteira falando que ia ser uma péssima corrida, eu achei. Foi até algo muito engraçado, porque foi uma semana inteira de entrevistas da McLaren com o ditado chorando suas pitangas, porque não ia conseguir ver na China, que não ia dar certo, que a pista não favorecia, e aí encerra o final de semana com uma pole e com um P2. Então foi um salto interessante para a equipe, mas aí também entra muito no que o Edu falou. A gente foi uma equipe que se performou muito bem no local que não era favorável a ela, mas que a gente não sabe se não tem a consistência de a gente saber se no próximo final de semana, no próximo GP, vai acontecer a mesma coisa.
Eu acho que a Aline explicou bem a situação, e a gente falava tanto, né, da Ferrari estar absoluta como a segunda força do campeonato, mas a McLaren mostrou agora na China e que pode sim, em alguns cenários, rivalizar com a Ferrari, né, tá ali, bater de frente. E talvez até ter uma disputa por esse... para esse P2 no Campeonato de Construtores. O problema é que a McLaren tem dois pilotos que acabam, em alguns momentos, deixando a desejar. O Norris, eu acho que é uma crítica que a gente nem precisa fazer dele largar mal, porque é chovendo molhado. Ele larga mal constantemente quando ele tem essas oportunidades de estar lá na frente, de largar na primeira fila. Ele sempre comete esse tipo de erro, assim. Eu acho que ele é um piloto... que tem uma certa inocência. Eu acho que falta muito para ele, assim, essa determinação ali para quando você está na pole você conseguir manter a posição, você não só largar, ter um tempo de reação mais rápido, que ele não teve que o Hamilton na sprint, mas também você tomar o lado limpo da pista, você fazer um movimento um pouco mais ousado. Ele basicamente deixou o Hamilton... tomar ao lado de dentro, ele largou ali já largou por dentro, mas ele tinha a preferência, né? Acabou que ele permitiu que o Hamilton tomasse o lado de dentro, desse aquela espalhada, permitiu sair da pista ali, perder muitas posições, não só a primeira. Eu acho que o Norris é um cara que ele é muito talentoso, muito mesmo, mas ele ainda tem a evoluir. E o Piastri também é um piloto que eu estava comentando no grupo, que ele é um piloto que tem muito a evoluir, mas hoje a McLaren é a P3 no Campeonato de Construtores e é a terceira força no campeonato, e eu acho que ele deveria, né, poderia e deveria estar tendo resultados melhores do que o que ele tem tendo nesse início de temporada. É um piloto muito jovem, com muito potencial, mas ele precisa evoluir mais rápido. Ano passado ele fez um grande campeonato, né, como rookie, e a gente esperava que esse ano ele ia dar um passo ainda maior, mas não é o que esse início de temporada mostra, e eu acho que ele precisa melhorar, porque o carro da McLaren é muito bom, e eu acho inconcebível ele continuar terminando atrás dos pilotos da Mercedes e da Aston Martin, mesmo que o piloto da Aston Martin seja o Fernando Alonso, que é um talento que a gente não precisa ressaltar, todo mundo sabe o que o Fernando Alonso é capaz de fazer, mas também do George Russell, que tem carros muito piores que o dele. Então, é assim, a McLaren tem um carro bom, tem pilotos competentes, mas acabam também ficando atrás da Ferrari, uma distância de 55 pontos hoje no Campeonato de Construtores, porque os dois pilotos da Ferrari são muito competentes, os dois são muito constantes, os dois pontuam sempre, e os da McLaren, em muitas ocasiões, eles deixam pontos, deixam de... até de ganhar corridas, né? Eu não acho que o Norris conseguiria vencer a sprint, mas ele deveria ter tido um resultado melhor do que o sexto lugar que ele conseguiu, e eles deixaram pontos no caminho por erros, assim, infantis. Eu acho que o erro que o Norris cometeu na largada foi bobo.
Só antes de falar dessa questão dos pilotos, só para pontuar também algo importante, né, sobre a parte técnica, né? A Aline citou bem o que rolou do sábado para o domingo, né? Que até ano passado não era permitido, né? O que a Fórmula 1 costuma chamar de parque fechado, né? Quando os carros entram ali no regime de parque fechado, que você não pode mexer mais. Antes era em fim de semana de sprint, era depois do primeiro treino livre, né? Então acaba o primeiro treino livre, parque fechado e acabou, você não mexe mais em acerto. Só que agora, como mudou o esquema da sprint, né? Você tem uma corrida no sábado de manhã e depois você tem um quali, então a Fórmula 1 decidiu fazer essa mudança, né? Então o parque fechado, digamos assim, ele vira um parque aberto. Acho que essa analogia que dá para fazer depois da sprint no sábado de manhã. E aí as equipes podem fazer alguns ajustes até começar o quali no sábado à tarde, né? E a McLaren aproveitou para fazer alguns ajustes, porque vocês falaram muito bem, Fábio e Beatriz, na semana passada, que a grande incógnita da China era o asfalto, né? Eram 5 anos sem corrida, um asfalto recapeado. Eles passaram durante a semana, viralizaram aí algumas fotos de pilotos, né? Porque passaram um material que eles chamam de betume, né, que eles passam pela pista, e alguns pilotos estavam falando, parece que está pintado e tal, não sei o quê. Então, havia uma expectativa de como isso ia acontecer, e essa dinâmica da pista, né, fez com que aumentasse bastante a temperatura da superfície, que aumentava a temperatura dos pneus traseiros. Então, o que as equipes tinham que fazer era achar um acerto para balancear e jogar mais temperatura para os pneus dianteiros, para você não gerar essa discrepância entre pneus traseiros e dianteiros, que ia tornar os carros mais instáveis. E a McLaren, entre McLaren, Mercedes, Ferrari, foi a equipe que conseguiu achar melhor esse acerto, e isso fez com que a McLaren tivesse vantagem em relação às outras, né? Então, um ponto importante já dessa mudança de final de semana, né? Como ela teve um impacto. A mudança no final de semana e a mudança na regra do parque fechado. Tudo isso fez com que a McLaren entendesse melhor, né, o que aconteceu ao longo do final de semana em relação às outras. E essas mudanças surtiram efeito, né? Vamos lembrar que na sprint, tipo, a gente tá falando que a McLaren foi muito bem na corrida. Beleza, o Norris fez a pole, mas choveu, né? Isso equaliza um pouco as coisas. Mas vamos lembrar que na sprint, assim, a briga lá na frente foi Verstappen, Hamilton, e teve aquela briga Alonso, Sainz, Leclerc, e as McLaren ficaram lá para trás. Foi no domingo que a McLaren realmente mostrou um ritmo muito bom, né? Tanto no quali do sábado quanto no domingo. Inclusive, até um ponto que eu tinha anotado, né? E eu vi o pessoal comentando vi na imprensa internacional, não vou lembrar quem comentou, que o carro do Piastri, ele entrou em ponto neutro no quali da sprint na sexta-feira, depois daquele herpinha, depois do retão, na penúltima curva. E pelos dados de telemetria, no ritmo que ele estava tendo, não fosse isso, a McLaren tinha ritmo para fazer primeira fila na sprint, né, com Norris e Piastri. Acabou não acontecendo, só o Norris fez a pole. Sobre o que o Fábio citou dos pilotos, né, eu acho que assim, o Norris é um excelente piloto. Eu acho que, obviamente, ainda faltam questões a serem aprimoradas, né, e tudo mais. A gente já discutiu isso aqui, o Fábio colocou bem, mas em nível de capacidade, eu vejo o Norris hoje como um piloto top da Fórmula 1. Vejo ele, vejo Leclerc, vejo Hamilton, vejo Verstappen, Alonso, assim, já caras de uma prateleira superior aos outros. E ele vai mostrando isso a cada ano, né? Desde 2021 tem sido comum, né? Ele conseguir grandes desempenhos. Ainda falta a vitória, né? Acho que isso é algo que ele vai carregar enquanto ele não ganhar uma corrida, é natural. Mas ele tá andando muito bem. E esse final de semana foi uma prova disso, né? Como ele conseguiu andar muito bem, principalmente no domingo. E aí, tem um ponto que eu já coloquei isso aqui outras vezes. Eu não sei, tipo, o pessoal pegou uma coisa com o Norris, né? Que dizem que o Norris não defende posição, tal, não sei o quê. Algumas coisas que são meio que problemas gerais da Fórmula 1 e personalizam, pelo menos na minha opinião, num piloto só. E some-se isso ao fato do Piastri ter estreado muito bem. Então, eu acho que as pessoas, não vou dizer que diminuem, né? Que parece que subestimam, não é isso. Mas eu acho que o pessoal não tem muita noção do talento do Norris, e aí considerando que o Piastri foi muito bem ano passado, gerou-se uma expectativa muito grande, não, que ano que vem o Piastri vai arrasar com o Norris, e agora eu quero ver o Norris, não sei o que, e o Piastri ainda tem muito a evoluir, isso eu concordo com o Fábio, principalmente em ritmo de corrida, desgaste de pneus, é uma coisa que ele já sofria no ano passado, normal, né, rookie, e continua sofrendo esse ano, tudo bem, ele tá no segundo ano, acho natural, né, nem todo mundo novato vai ser o Hamilton, né, que logo de cara já chegou brigando pro campeonato, ganhando o campeonato, mas ele precisa evoluir nessas questões. E o Norris já é muito mais consolidado nesses pontos. Então, a gente acaba vendo um Norris que se destaca. É normal isso, né? Então, eu concordo com o Fábio quando ele coloca que o Piastri poderia estar entregando mais resultados. Também acho. É natural, né, que ele tenha algumas dificuldades por ainda estar no começo do seu segundo ano. Mas é fato que ele está um degrau atrás do Norris em nível de desempenho. Estava no ano passado, continua esse ano, né? Que é um piloto que está em evolução, pegando um companheiro de equipe que é um dos principais pilotos da Fórmula 1 há algum tempo, né? Então é natural que ele sofra. E nisso a McLaren acaba tendo um pouco de defasagem em relação à Ferrari, que eu acho que a nível de potencial a McLaren tem a melhor dupla do grid, pensando em futuro, que eles podem ser no futuro, principalmente Piastri, né, que o Norris é um cara mais consolidado, só que a Ferrari tem uma dupla que é mais regular no momento. Então isso acaba compensando, né? Leclerc e Sainz estão sempre pontuando e pontuando bem. E isso faz com que a Ferrari ganhe também uma certa vantagem a nível de tabela, e além a questão de desempenho, né? A McLaren, que se pese, melhorou nos últimos tempos, mas, assim, 2024, claramente a Ferrari é a segunda força do grid. Então a McLaren, ela já não tem tantas oportunidades assim de chegar à frente da Ferrari, quando tem, precisa capitalizar. E o Piastri também, só para poder pontuar, teve a questão do que ele mesmo relatou no rádio, né, e as transmissões destacaram, do difusor, né, que ele naquele bololô lá que envolveu o Stroll, que daqui a pouco a gente vai comentar, o Piastri acabou tocado pelo Ricardo, né, e aí esse toque meio que afetou o difusor do Piastri e ele perdeu o desempenho. Mas ele também já não estava bem antes disso, né, então não foi o melhor dos fins de semana do Piastri, e o Norris, mais uma vez, aí mostrando seu talento. Vocês querem comentar algo mais da McLaren? Perdão aí, eu acabei estendendo um pouco nesse ponto, mas se vocês quiserem comentar algo, a gente continua, se não, a gente vai para o próximo tema. É isso, né? Vamos avançar, então. A McLaren ficou à frente da Ferrari, e a Ferrari, além de ter sofrido um pouco no desempenho, né, que foi uma coisa que a gente não viu em relação à McLaren em 2024, a gente está vendo agora, né, a Ferrari teve problemas com o ritmo de corrida, né, com os pneus duros, a Ferrari, o próprio Vasseur assumiu que a Ferrari não conseguiu ir tão bem quanto esperado, e além disso tivemos um pequeno entreveiro aí na sprint, né, Leclerc e Sainz batendo roda, teve uma disputa boa por posição, a gente falou, né, Alonso, Leclerc e Sainz, o bicho pegou ali, jogaram duro um com o outro, Aline e Fábio. Os dois pilotos da Ferrari, um definitivamente não quer ceder muito espaço para o outro.
Então, foi uma briga. Pode ir, Fábio.
Eu ia comentar, né, aproveitar que a gente estava falando da McLaren, que em desempenho o carro da Ferrari parece realmente muito à frente do que é o que a McLaren é hoje, mas eu acho que esse começo, né, esse começo de clima tenso entre os brothers aí da Ferrari, Sainz e o Leclerc começando a sair faísca na relação entre os dois, pode ser que crie uma oportunidade ali da McLaren chegar nessa disputa aí pelo P2 do Campeonato de Construtores, se os dois começarem a disputarem, a se tocarem, como inclusive aconteceu na sprint. Eu acho que cria uma janela de oportunidade ali para a McLaren crescer nessa disputa. E até por isso, né, acho que as críticas do Piastri começar a evoluir mais rápido para conseguir, para a McLaren de fato entrar nessa briga. E sobre a Ferrari, assim, é um carro que é muito, acho que o problema agora é o contrário do carro do ano passado, né? O SF23, ele aquecia muito os pneus, então era um carro que em ritmo de corrida não era muito bom, acabava desgastando os pneus muito rápidos, mas para uma volta rápida, vez ou outra, o Leclerc conseguia arrumar uma pole position, né, disputar ali com as Red Bulls em ritmo de classificação. O SF24 já não parece que é o oposto, que não aquece tanto os pneus, e para a classificação não é um carro tão bom, tanto que na qualificação, né, a Ferrari foi P6 e P7, mas tem um bom ritmo de corrida. E é engraçado, né, ver como eles evoluíram em alguns quesitos, mas acabaram deixando outros, né? A Fórmula 1 é um pouco isso, sempre que você tenta melhorar algo, você coloca, você vai para um lado, você acaba perdendo em outro, então é muito difícil você chegar num equilíbrio perfeito ali, uma linha muito fina, mas o carro da Ferrari parece muito bom. Mesmo num GP que não colaborou tanto assim com a Ferrari, a gente tinha expectativa de talvez, né, por toda a questão do aquecimento dos pneus, de se beneficiar um pouco a Ferrari, talvez ele estivesse um pouco mais próximo da Red Bull, não foi o que aconteceu. E num fim de semana que não foi tão bom, eles ainda terminaram em P4, P5. E assim, o ponto negativo realmente foi esse começo, foi a primeira, durante essa temporada, foi a primeira vez que eles realmente tiveram um desentendimento, uma disputa mais forte entre os dois pilotos. E, bom, eu acho que é a Ferrari colhendo o que eles mesmos plantaram. Foi a escolha deles anunciarem. Contratar o Hamilton, eu acho que é uma decisão acertada, sendo que é um tetracampeão, um heptacampeão disponível no mercado, então você não pode perder uma oportunidade como essa. Mas anunciar, quando eles anunciaram, no momento em que eles anunciaram, os Carlos Sainz ia ficar a temporada inteira ali de aviso prévio, eles sabiam que isso ia ter consequências, e essas consequências começaram a acontecer agora, e eu acho que não vai ser a primeira vez durante o ano que isso vai acontecer.
Já que o Fábio falou um pouco sobre o desempenho, vou falar um pouquinho sobre o clima tenso entre os brothers, que rolou praticamente, parafraseando o BBB, rolou praticamente um sincerão pelos rádios das equipes. Mas, assim, o que eu sinto muito é isso que o Fábio falou: a Ferrari ela tomou uma decisão, ninguém sabe se por conta de um furo ou não, de anunciar antes do começo oficial da temporada que o Sainz não iria participar na próxima, que o Hamilton ia vir. Só que aí é algo que a gente já falou nos outros episódios. O Sainz aí não tem nada a perder. Ele não tem um contrato para o ano que vem, nem com a Ferrari, nem com ninguém. É um ano que tem muito encerramento de contrato, então tem muitas possibilidades de para onde ele pode ir. E ele tem que mostrar serviço para conseguir a melhor oportunidade possível. E o Leclerc, ele é o garoto da Ferrari, ele é o prodígio, ele é toda aquela situação. E correndo até o risco de ser cancelada, eu senti nessa briga que ele quer ser tratado como o primeiro piloto no sentido algo como que acontece na McLaren entre Norris e Piastri, que ele quer que seja fácil para ele. Só que quando eu olho na corrida, aqui ali são dois pilotos que estão em uma briga intensa e variando suas posições caras. É o que a gente espera de pilotos façam, que eles dificultem a ultrapassagem, que eles sejam mais agressivos dentro do regulamento, claro. E aí quando o Leclerc fala no rádio, ai, mas comigo é diferente? Não. Com o Alonso foi igual, com outros pilotos que o Sainz disputou, a posição foi igual. Por que que, na verdade, com o Leclerc deveria ser mais fácil? Uma vez que o Sainz não tem nada a perder. O que que vai acontecer com ele sem jogar mais duro com o Leclerc? Ah, vai demitir? Já tá demitido. E aí a gente tem uma coisa que o Leclerc, ele cobra essa questãozinha.
Já tá demitido, me arrancou um...
Já tá demitido, vai fazer o quê?
É verdade.
Vai fazer o quê? Me mandar embora? Já tá mandado embora. Não tem o que fazer. E aí eu acho que o Leclerc, ele cobra essa questão de ser privilegiado, só que a gente está falando de um ano em que até agora o Leclerc estava atrás do Sainz. E aí a gente olha para uma classificação em que o Sainz, mesmo batendo o carro, consegue se classificar muito próximo do Leclerc, que estava com um carro bom. Então, assim, o Leclerc, ele tem mais dificuldade com esse carro, o que é completamente aceitável. Existem carros que vão se dar melhor com o estilo de pilotagem do piloto do que do outro. Antigamente, o carro funcionava melhor com o Leclerc, agora ele funciona melhor para o Sainz. Então, tudo bem nisso. Mas aí você dá, ai, porque comigo é diferente, ai, porque ele dificultou, ai, porque ele quer me ultrapassar. Ele é um piloto, é por isso. É simples assim. Ele é um piloto e ele vai ultrapassar quem estiver na frente dele ou vai dificultar quem estiver atrás dele de ultrapassá-lo. A mesma coisa que se espera que o Leclerc faça se tiver uma situação contrária.
Sobre esse ponto, Aline, que você falou aí no final, assim, eu não vi nada demais também ali na disputa pro Leclerc vir ao rádio e falar, nossa, mas comigo ele é uma briga mais forte do que com os outros e tal, não sei o quê. Sim, a gente reclama tanto que não tem disputa, né, na Fórmula 1, aí quando tem, ainda tem isso. Eu acho que não é uma coisa só do Leclerc, né, é uma coisa do meio que geral, assim, da grande maioria dos pilotos hoje no grid, né, de que não querem brigar com o companheiro, né, se estou o caso da McLaren, Norris e Piastri, o Norris a gente viu na Austrália, né. O Norris chegou a um segundo do Piastri, abriu asa, já foi para o rádio pedir ordem. A equipe já foi mandar o Piastri abrir. Então, eles não querem disputar contra seus próprios companheiros, só que aí tem isso que você falou, né? O Sainz está de aviso prévio já, né? eu acho que isso até traz uma leveza pro Sainz, né? Dizer, caralho, eu vou para cima, não tenho nada a perder aqui, né? Quem tá brigando por um emprego sou eu. Então, isso não quer dizer, né? Às vezes as pessoas exageram muito, né? Quando falam disso. Dizer, ah, porque o cara não se importa, mas não é isso. Tipo, não é que ele não tá se importando, não é que é, para ele tanto faz bater como tanto fez, não é isso. Mas eu digo mais no sentido de que ele vai com outra cabeça, né? Ele vai com outra mentalidade, com outro espírito ali, porque ele sabe que é uma situação diferente, né? E, enfim, novamente não achei nada demais. Eu já disse isso outras vezes aqui, repito, acho o Leclerc mais piloto que o Sainz, mas não é uma diferença grande. Então, em alguns finais de semana, o Sainz vai conseguir se sobressair, ele vai ter os seus momentos. O Sainz tem uns problemas de constância, né? Assim, ele tem uns fins de semana muito bons, depois tem uns fins de semana muito ruins, né? Enquanto o Leclerc consegue ser mais constante, mas o Sainz, ele tá ali no bolo. Tanto que, assim, ele tava conseguindo melhores resultados do que o Leclerc constantemente até esse final de semana, né? Então, acho que vai ser uma briga aí bem interessante, né? Pra gente observar como isso vai se desenrolar ao longo do campeonato. Porque quando acontece uma situação dessa, não é que tipo, ah, semana que vem em Miami eles vão sair na mão no meio da corrida, não é isso. Mas é uma faísquinha que começa. Aí daqui a pouco, na próxima corrida, tem outro toque, aí é outra faísca, aí vai acumulando. E quando vê, então, a ver se isso se estende ou não. Algo mais sobre Leclerc, Sainz, Ferrari, podemos seguir?
Tem um ponto do que eu estava falando sobre o desempenho do SF24, dele demorar para aquecer pneus. Eu tenho uma informação de um portal italiano que eles soltaram, não faz nem muito tempo, que os dois pilotos, né, tanto o Sainz quanto o Leclerc, eles relataram que eles ficaram 20 voltas tentando aquecer os pneus, os duros, e quando eles conseguiram que o pneu chegou na temperatura ideal, já tinha passado do pico de desempenho dele. Então eles já estavam. O desempenho já não era a mesma coisa, porque eles já estavam um pouco velhos, né? Para você ver como esse carro é o exato oposto do SF23, né? Então, essa questão de adaptação, a gente sabe como o Leclerc ele é muito bom em volta lançada, quando tá tudo nos conformes, quando o pneu tá na temperatura ideal. O Carlos Sainz é um piloto mais adaptável, talvez isso esteja fazendo a diferença nesse início de temporada, por isso o Sainz tem conseguido resultados melhores. E é interessante, né, ver como a Ferrari desenvolveu o carro dela para essa temporada. Edu está mutado, desculpa.
Opa, tinha que ter, né? Eu tava tentando não dar moral pra Beatriz, mas foi
cadê
mais
cadê o comentário de Beatriz aguardando? Opa,
cadê Beatriz? Amanhã ela vai comentar no grupo. Mas dentro disso que você falou, né, Fábio? Hoje a gente vive uma Fórmula 1 que é muito sensível a pneu, né? Que qualquer mudancinha de temperatura já causa isso, né? Então você tem uma mudança de temperatura de um dia para o outro, uma equipe se sobressai em relação à outra, e McLaren e Ferrari tão próximas, né? Acabou que a McLaren se deu bem nisso. Quem estava bem nesse final de semana, isso eu vou deixar para a Aline comentar, porque eu tenho certeza que ela quer falar sobre isso. A gente passou aqui quatro finais de semana falando, rapaz, o Ricardo não está bem, o Tsunoda está andando muito melhor e tudo mais. Aí veio o tal do chassi novo, Ricardo estava fazendo um fim de semana interessante, andando bem em relação ao que vinha fazendo anteriormente, né? Ter um ritmo aceitável, né? Coisa que ele não estava conseguindo ter. O Tsunoda tinha acabado de abandonar a corrida, né? Deu toque com o Magnussen. Então, ele ia ter essa vantagem. E no meio do caminho tinha o Lance Stroll, né? Que acabou acertando o Daniel Ricciardo naquela pataquada ali na relargada. Ainda no rádio esbravejou, né? Colocando a culpa no Ricciardo. E aí o Ricciardo soube disso depois e foi revoltado para dar entrevista. E aí teve o Piastri que foi perguntado e falou: todo mundo freou na frente, mas só um bateu, né? Então. Sobre o Stroll não tem muito o que falar. E o Ricardo, hein, Aline?
Não, eu me senti muito a figurinha do palhaço quando o Stroll bateu no Ricardo, porque a gente vem aqui falando constantemente sobre o mau desempenho do Ricardo. E aí eu lembro que no último episódio de corrida, que também foi o último episódio que eu participei, eu falei, olha, eu achei que poderia vir ali alguma coisa, mas não sei por quê. Não deu tempo de ver. E aí na corrida, que aparentemente daria tempo da gente ver, não deu, porque tinha um Stroll no meio do caminho. É uma coisa muito complicada, assim. o que podemos analisar de forma parcial no quesito de não completou a corrida, né? Não no parcial, no sentido de torcida. O Ricardo, ele conseguiu classificar bem nas duas classificações, considerando o desempenho do carro, ele consegue classificar na frente do Tsunoda, tanto para a sprint como para a corrida principal. Na sprint, ele chega no P11, que também é a frente do Tsunoda, e na corrida principal, ele vinha mantendo um desempenho ali ok, melhor do que ele vinha apresentando nas outras corridas, chega a alcançar um P9, e aí a gente tem a relargada e tudo o que acontece com o Stroll. E o que me surpreende nesse entrevero todo não é o Stroll ter feito o que fez, infelizmente isso não é algo surpreendente, mas a postura após o que fez. Porque a gente vê um piloto que na onboarding é claro que não estava olhando para o carro da frente, falar que a culpa de ter batido no carro da frente é do piloto do carro da frente que estava olhando para o carro que estava na frente dele. Então, assim, eu não olho porque eu estou fazendo, bato no colega, mas a culpa é do meu colega porque ele estava na minha frente. É um pouco mimado da parte, e a postura do Stroll nos últimos dias, nos últimos corridas, vem sendo uma coisa meio entediada, meio cansa de essa brincadeira, meio estou acima de qualquer coisa, porque meu pai é o dono da equipe. E eu acho que isso começa a pesar muito para ele. Existe muito tempo que as pessoas falam do Stroll, do merecimento dele ou não nas corridas, e aí às vezes, de vez em quando a gente fala, não, mas tal corrida ele foi bem, só que quando a gente vê essas atitudes fora de pista, começa a pesar um pouco para ele. Mas voltando para o Ricardo, não sei se é um reflexo da última corrida que ele, aparentemente ele ia se performar melhor e não conseguiu, e juntando com uma parte do novo chassi, o fato é que para esse final de semana ele conseguiu se entender melhor do que o carro. Não dá para cravar se isso vai se repetir em outras corridas, se significa então que a gente inverteu a ordem de o Tsunoda na frente, então agora a gente vai ver o Ricardo na frente e o Tsunoda embaixo, não tem como avaliar, até porque foi um abandono duplo da Racing Bulls, o Tsunoda numa volta, o Ricardo na outra, mas eu aparentemente acho que é o que tudo indica, o Ricardo está conseguindo se encontrar melhor com esse carro. Se daí, desse encontro melhor, a gente vai ter uma performance mais consistente dele ou não, é uma coisa que só as outras corridas poderão dizer.
Eu concordo com tudo que a Aline disse, eu acho que ela foi irretocável. O Ricardo realmente, talvez, estivesse mostrando uma reação no GP da China agora, e ele falou bastante, né, sobre isso, sobre o novo chassi que estava vindo, que é um passo à frente, e que, pô, para não aposentarem ele antes da chegada do novo chassi, ele realmente estava cumprindo o que ele disse, o desempenho dele estava muito bom. Classificou nas duas qualis, ele classificou na frente do Tsunoda, na corrida sprint terminou em 11º, e no quali da corrida principal ele conseguiu ir para o Q2, classificou em 12º, foi muito bem. Estava numa posição de pontuação na hora do safety car, antes da batida que acabou tirando ele da corrida. Estava em 9º, o Tsunoda estava em 15º, então ele realmente estava andando na frente do companheiro de equipe, que é o que se espera dele. Acho que esse é o comparativo que nós temos que ter, assim, se ele vai pontuar ou não. A gente sabe que o carro da RB não é um carro que constantemente te dá condições de pontuar. O Tsunoda fez isso em algumas corridas, mas foram pontuais, a gente sabe que esse não é o desempenho do carro. Então ele estava andando realmente bem à frente do Tsunoda, bem à frente do Tsunoda, inclusive. O que é um ponto de... para se analisar, assim. E eu sinto que ali pós-corrida, depois do que aconteceu, ele estava claramente irritado ali com o Tsunoda, mas... com o Tsunoda não, com o Stroll, desculpa. Mas a Aline disse, né, quando a gente estava conversando no off, que ele já teve entraves ali com companheiros de equipe, inclusive, e bateu com o Max, e eu nunca tinha visto ele tão irritado. Acho que nenhum de nós, ninguém que acompanha a Fórmula 1 já tinha visto ele tão irritado. Talvez fosse um misto de, claro, irritação pela batida, pela forma que o Stroll se comportou com tudo isso que aconteceu, mas também um pouco de frustração, porque ele realmente estava indo muito bem. Eu acho que era, de novo, um ponto que podia dar uma virada ali no que aconteceu, mas essa maré de azar dele parece que não passa. E é isso, a gente vai ficar no se tivesse continuado, como ia ser, seria... Mas espero que isso dê um up de confiança nele, esse bom resultado, esse bom fim de semana, que apesar de não ter acabado com um bom resultado na corrida, porque acabou em abandono, mas ele andou bem, foi um bom fim de semana para ele, e eu espero que isso dê mais confiança para o Daniel, que é um ótimo piloto, e esperamos ver ele conseguindo bons resultados e fazendo boas corridas. E sobre o Stroll, é até difícil falar, assim, ele, tudo após o acidente, assim, porque, querendo ou não, acontece, ele tava olhando para a curva ali, pro apex da curva, tava pensando em outra coisa, você tem safety car, às vezes você acaba se distraindo, Fórmula 1 é um esporte de muita precisão, você tem que estar atento o tempo inteiro, mas nós sabemos que os pilotos, às vezes, têm esses pequenos momentos de distração, que às vezes acaba acontecendo algum acidente, perdem ponto de freada, é normal, acontece. Mas tudo que ele fez após isso é ridículo, assim. Primeiro, o rádio, ele falar que, ele freou, eu não tinha para onde ir. O freio não existia. Ele, é ridículo. Acho que o Piastri disse tudo, assim. Todo mundo teve que frear bruscamente. Só um estampou a traseira de outro carro, que foi o Stroll, que estava desatento, que estava pensando em outra coisa. Ele, em entrevista pós-corrida, já de cabeça mais fria, acho que talvez ele já tivesse até visto o replay do acidente, ele de novo falou que se isentou de culpa. É difícil. O Stroll já foi um piloto que eu acho que ele recebia mais críticas do que ele merecia. Hoje, eu acho que todas as críticas que ele recebe são completamente merecidas. É um piloto que está difícil de tragar ele na Fórmula 1. Ele não... Eu acho que o Mazepin existia outras coisas além de desempenho na pista que faziam com que ele fosse intragável, mas o Stroll está começando a se aproximar desse nível.
Algo que a Beatriz e eu já batemos nessa tecla aqui já há algum tempo, né? E, assim, o Stroll... e aí eu vejo muita gente falando, porque o Stroll é um piloto pagante e sempre tiveram pilotos pagantes na Fórmula 1. Isso é verdade, sempre tiveram. Primeiro que eu sempre vou ser contra, independentemente de que sempre tiveram, porque o ideal é que a gente veja os melhores. E segundo, porque assim, o Stroll, ele é uma categoria de pagante diferente, né? Porque ele é filho do dono. Porque o pagante, aquele cara que leva patrocínio, até esse cara, ele tá na berlinda em algum momento. Porque chega uma hora que o patrocinador vai virar e falar: ó, amigão, ou você entrega, ou a gente vai ter que cortar patrocínio, porque nenhuma empresa, nenhum patrocinador vai torrar dinheiro num piloto que não entrega resultado. É óbvio, de acordo com a realidade de cada piloto. A gente viu recentemente no... O Ericsson, por exemplo, agora que tá na Indy, durante muito tempo foi um piloto pagante na Fórmula 1. Uma hora a galera chegou lá e bateu na porta dele e falou: ó, ou a gente diminui o investimento e vai para outro lugar, ou já era, que não temos como manter esse investimento para você andar lá atrás na Fórmula 1. E ele foi andar na Indy. O filho do dono não tem isso, né? Porque ele está lá até o dia que ele quiser, basicamente. Porque o pai não vai demitir. O Stroll está lá até o dia que ele quiser. E aí é uma coisa, né, que eu costumo comentar em relação a Aston Martin, pensando mais em futuro, né, principalmente. Porque o Stroll, assim, indiretamente, na Aston Martin, desde que ele ainda era Racing Point, né, quando o Lawrence Stroll comprou, ele já demitiu vários pilotos, né, indiretamente falando. A dupla em 2018 era Pérez e Ocon, os dois andando muito bem. A equipe teve que escolher quem seria dispensado porque o Stroll ia chegar. Aí dispensaram o Ocon. Aí, depois, né, final de 2020, a Racing Point, já em 2021, seria Aston Martin, anuncia o Vettel. E com o Pérez andando muito bem, né? Vocês vão lembrar de 2020, que foi aquele ano que o Pérez arrebentou de Racing Points, ganhou corrida, fez um monte de pódio e tudo mais. Tiveram que dispensar o Pérez porque o Vettel estava chegando e não podia ser Vettel e Pérez, tinha que ser Vettel e Stroll. Aí o Vettel aposenta, vão atrás do Alonso, e o Alonso está lá com o Stroll. Agora é uma coisa interessante que eu quero ver, porque vem aí 2026. A Aston Martin, ela tem um projeto grande, está trazendo muita gente, né, investindo em fábrica, vai ser a equipe da Honda, né, em 2026, né, a Honda, motor aí da Red Bull, que está há alguns anos ganhando o campeonato. A única equipe da Honda em 2026 vai ser a Aston Martin. Então, a Aston Martin vai contar com a estrutura legal, vai ter um potencial de crescimento muito bom, né, com um novo regulamento, o Alonso fica. Mas, por exemplo, a Honda, ela costuma, isso historicamente, né, não agora no grupo Red Bull, mas historicamente, quando a Honda participa das equipes, ela costuma não vou dizer exigir, mas solicitar, né, que é um termo mais bonito, pilotos japoneses. O Tsunoda, em que se pese a evolução dele nos últimos tempos, que é notável, ele está lá desde 2021 por conta da influência da Honda. E aí eu fico pensando, se a Honda bate o pé pelo Tsunoda, o Stroll faz o quê? O Stroll pai. Traz o Tsunoda ou faz um agrado aí para a Honda, não importa no que seja, e deixa o Tsunoda sem cadeira e banca o filho, porque assim, não tem condição, gente. O Stroll... cara, a discrepância de desempenho é uma coisa absurda. A Aston Martin ano passado já perdeu posição, perdeu pontos preciosos por causa da falta de um segundo piloto ali consistente. Não digo o segundo piloto, um escudeiro, mas de ter dois pilotos, né? A Racing Point, eu fui até buscar aqui a classificação, né, de 2020, que eu fui estar esse ano em que o Pérez andou muito bem, 2020, né? Ele foi o quarto colocado do campeonato, né? Foi Hamilton, Bottas naquela Mercedes super dominante, Verstappen e depois o Pérez em quarto. A Racing Point foi a quarta colocada. Ela ficou a 7 pontos da McLaren, que foi a terceira. Enquanto o Pérez foi o quarto colocado, o Stroll foi o 11º. E a diferença de pontos foi de... o Pérez fez 125, o Stroll fez 75. Foram 50 pontos a mais. E a Racing Point ficou a 7 da McLaren. Ou seja, a falta de um outro piloto consistente tirou um terceiro lugar da Racing Point. Ano passado, a Aston Martin fez 280 pontos, a McLaren fez 302. Foram 22 pontos de diferença. A falta de um piloto consistente tirou o quarto lugar da Aston Martin. Porque o Alonso fez... Estou até chegando aqui na tabela, né? O Alonso foi o quarto, fez 206 pontos. O Stroll fez 74. Foram 132 pontos a menos do que o Alonso. E a Aston Martin ficou a 22 da McLaren. Ou seja, a falta de um outro piloto com resultados consistentes tirou o quarto lugar da Aston Martin. E até quando vai seguir isso aí? Porque assim... Tem que ser elogiado o trabalho do Lawrence Stroll, que reergueu a Racing Point, né, que era a antiga Força Índia, que estava acabando, investiu na estrutura da Aston Martin, trouxe o Vettel, trouxe o Alonso, legal, tudo isso é muito importante. Mas enquanto ele manteve o Stroll ali, para mim é muito mais uma certificação, digamos assim, de que ele está investindo nisso, muito mais porque quer ver o filho dele andar, brincar de carrinho de corrida, do que necessariamente para conseguir grandes resultados. E isso me incomoda muito, porque, assim, quantos pilotos aí que poderiam estar ganhando uma chance que esse tipo de coisa atrasa? Eu nem estou entrando no mérito por ser brasileiro, que a gente já falou sobre essas questões aqui 1001 vezes, né, desde 2022 para cá, mas pô, o Felipe Drugovich foi campeão da Fórmula 2, é piloto Aston Martin e não subiu. E aí está lá o filho do dono. Outros pilotos poderiam ter essa oportunidade na Aston Martin. Por exemplo, o Sainz está ficando sem contrato agora. Pô, não seria uma boa para Aston Martin? E aí 2026, imagina, com motor Honda, com desenvolvimento, com estrutura, novo regulamento, Fernando Alonso e Carlos Sainz. Pô, que baita dupla. Mas ela nem pensa nisso. Por quê? Porque o filho do dono não sai de jeito nenhum. Ele tem cadeira cativa, né? Eu já disse isso e repito outras vezes. Eu sempre me irrito quando eu vejo aqueles... Ih, tá muito forte. Mas eu sempre me incomodo muito quando eu vejo aquelas artes, né, das páginas internacionais. Até quando vai o contrato de cada piloto? E aí o Stroll tá lá desconhecido, porque o Stroll não tem final de contrato. Ele sai quando ele quiser, ou quando o pai cansar. E o pai parece que não vai cansar nunca. Então é isso, né? Não tem muito mais o que dizer além disso. Fala, Fábio.
Eu acho que dentro disso que você falou, já vem algum tempo, né, alguns boatos da saída do Lance Stroll da Aston Martin. Primeiro, citaram que ele estava desinteressado, que ele estava querendo sair, mas que o pai dele, o Lance Stroll, mantinha ele na equipe. E realmente eu sinto de uns tempos para cá que ele está um pouco mais ranzinza, mas talvez também seja a pressão que está sendo colocada sobre ele, que é maior do que nunca e a cada vez está aumentando mais. Ele talvez não esteja lidando muito bem com isso, mas ele realmente parece um pouco mais desinteressado, um pouco mais irritado nas últimas temporadas. Mais recentemente falaram sobre o pai dele, né, o Sr. Stroll, vender a equipe, que ele teve que vir publicamente negar isso, falou que ele queria permanecer na Fórmula 1 por muitos tempos. Há 5 dias atrás, né, acho que foi na quinta ou na sexta, o embaixador da Aston Martin, Pedro de la Cruz, de la Rosa, Pedro de la Rosa. Ele
Pedro
veio
de la Rosa, né? O ex-piloto Pedro de la Rosa.
Ele veio desmentir os boatos de que o Lance Stroll poderia sair da Aston Martin, falar que o projeto girava em torno dele, que ele não sairia. mas existem, né, dizem que talvez o Lance Stroll perca espaço de decisão dentro da Aston Martin. Ele é o dono da marca Aston Martin, mas que ele se afastaria um pouco mais dessa tomada de decisões esportivas. É o boato que corre agora, que talvez por isso o Lance Stroll pudesse perder espaço dentro da equipe, mas é só especulação, boato, a gente não tem nada concreto que diga que talvez ele realmente, que o piloto canadense vá sair da equipe, mas a situação dele tá ficando constrangedora. Eu acho que até para ele, talvez, um aninho sabático, sair pelo menos por algum tempo, ia ser melhor até para a cabeça dele, porque a gente tá vendo que é um piloto que tá no momento, inclusive mentalmente, difícil, assim, psicologicamente ele tá, parece um pouco perturbado, digamos assim, ele não tá bem. Ele já foi um piloto que entregava mais resultados, já teve mais próximo de alguns companheiros de equipe, inclusive quando dividia escuderia com o Felipe Massa, o próprio Sérgio Pérez, ele andava bem, conseguia às vezes ter bons desempenhos, a ponto de até ser defendido de alguma dessas críticas, mas agora tá cada vez pior e o desempenho dele parece que, em vez de melhorar, tá regredindo. Então, a situação tá ficando insustentável.
É isto. Manda um abraço aqui no chat pros queridíssimos, né, nosso Christian Bayer, que sempre ácido, né, falando que pelo atraso peço desculpas, pedi carona pro Ocon no Alpine, e aí vocês já sabem. Ácido, Christian, mas olha, Alpine até nesse final de semana, o Ocon foi 11º, hein, ficou quase lá nos pontos. Quem sabe em 2025 ele pontue, no final a gente ainda pincela um pouco sobre isso aí, essa questão. O Matheus, grande Matheus, querido amigo Matheus, falando, o Dudu passou um cadeado no armário dele. Matheus, isso aqui é o meu lado esquerdo, vocês estão vendo aqui um cadeado, uma janela, por isso que tem cadeado, não pode ficar aberto assim o tempo todo a essa hora, não. E o Matheus falando, né, Stroll está evoluindo, em uns 6 anos ele se torna piloto de Fórmula 1. Ácido, mas tem um ponto, Matheus, dentro dessa sua acidez que você colocou, que vale a reflexão, que assim, é uma coisa que eu particularmente ouço muito do Stroll há algum tempo, né, não, gente, o Stroll está em evolução, ele está crescendo a cada temporada, gente, o Stroll está na 8ª temporada de Fórmula 1, né? Ele entrou em 2017, né? Quando foi 2017 isso, pela Williams, 2017, então já são 8 anos de Fórmula 1, assim, tá na hora, né? Já passou da hora, né? E ele parece que sempre tá um degrau abaixo de onde ele deveria estar, né? Quando ele tava na Williams, muita gente falava que ele não devia estar na Fórmula 1. Aí quando ele foi pra Racing Point, não, ele já se adaptou à Fórmula 1, agora ele precisa se adaptar a um carro legal. Aí foi para Aston Martin, a mesma coisa, não, que agora ele precisa se adaptar a um companheiro forte, não sei o quê. Tipo, parece que ele sempre está um degrau abaixo de onde ele deveria estar, né? E isso diz muito. Queridos, outros destaques aí, queria que vocês trouxessem, né? O que vocês quiserem trazer, Aline, Fábio, o que é que, além do que nós vimos, do que nós destacamos aqui, o que mais vocês gostariam de destacar que é digno de nota desse GP da China?
Digno de nota, mas não uma nota tão boa, Mercedes. Né? Mercedes está numa situação que parece que é o meme do daqui para frente só para trás. Mas aqui que eu comento com a Mercedes, porque essa semana eu estava até conversando com uma amiga minha, inclusive, se ela estiver assistindo, um beijo para a Dânia, que a Mercedes é uma coisa difícil de você entender, porque não é, são erros juvenis. É uma equipe que ganhou por 8 vezes seguidas um campeonato de construtores que há anos seguidos não consegue entender qual o problema do seu carro. E a gente chega nessa corrida em que praticamente não foi dito o nome dos pilotos Mercedes durante a corrida principal. É como se a Mercedes não estivesse lá, ela não fez qualquer diferença. E é algo muito triste se ver, porque a gente está falando de uma equipe de ponta, ou que deveria ser uma equipe de ponta.
O meu destaque, né, acabou sobrando para mim falar do Guanyu Zhou, piloto da casa. A Sauber teve um fim de semana interessante. Inclusive o Bottas e o Zhou na quali da sprint, os dois conseguiram passar pro Q3 ainda sem chuva. Então, pista seca, eles conseguiram pro Q3, foi um resultado bem interessante. E assim, durante o fim de semana, Foi um fim de semana, digamos que, eu acho que foi um ponto fora da curva para o que a Kick Sauber vem fazendo durante esse ano. que foi um resultado bom, não o suficiente para pontuar. É, o Zou terminou em nono na sprint, mas na sprint só pontua até o oitavo. Porém, no domingo, acabou a Fórmula 1, né, a organização acabou preparando uma homenagem ali para ele, tinha um totemzinho com a foto dele, ele parou ali na frente da arquibancada principal ali de Xangai e foi ovacionado pelo público chinês, até se emocionou, foi uma cena muito bonita, chamou muito a atenção. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com um pouco de inveja dos fãs chineses de terem um piloto no grid, assim, sempre dá... Quando tem esse tipo de homenagem para o piloto da casa, algum bom resultado de algum piloto que está correndo no circuito do país natal dele, sempre dá essa angústiazinho de não ter nenhum brasileiro no grid. E foi muito bonita a homenagem que a Fórmula 1 fez para o Zou. Eu acho que é um ponto a se destacar também.
Ah, foi muito legal, né? Isso foi um momento bem bacana. Foi a primeira vez, né, que um piloto chinês correu na China. O Zou é o primeiro piloto chinês da Fórmula 1, né, e a China não tinha corrida desde 2019, então o Zou nunca tinha participado, né, de um GP da China, e foi muito legal, né, ele, durante a semana, ele postando fotos, né, tipo, dele criança assistindo a corrida lá na arquibancada em Xangai, né, e agora correndo. A gente não tinha, né, até pela questão da China ser um país mais fechado, né, mundialmente falando, a gente não tinha muita noção do que esperar, né, tipo, ah, será que o Zou é um cara muito querido, será que as pessoas lá, tipo, idolatram ou valorizam o trabalho dele, ou será que ele, tipo, não tem muito disso e tal, não sei o quê. E a gente viu esse final de semana que sim, né, a arquibancada toda cheia de verde, né, o pessoal com as carinhas dele lá, as máscaras dele, e aí depois essa cerimônia legal que fizeram ali no pós-corrida, e ele chorou, se emocionou, assim, tal. Acho bacana, assim, tipo, minha opinião sobre o Zou, eu já falei aqui, repito mil e uma vezes, ele, não, acho que ele tem que estar na Fórmula 1 no próximo ano, assim, já são 3 anos e não entregou muita coisa, tem outros pilotos aí pedindo passagem, ainda mais considerando que a Sauber vai virar Audi, né, e duvido muito que a Audi conte com o Zou, mas pelo menos ele teve esse momento bacana, né, para poder lembrar de admiração com o público local. Eu queria citar rapidamente, antes da gente encerrar, senhor Nico Hülkenberg, hein, mais um fim de semana consistente do Hülkenberg, pontuou de novo, né, ficou em décimo, tá conseguindo ali seus pontinhos, seus bons resultados. O Hülkenberg já, essa foi a quinta corrida do ano, terceira vez que ele termina nos pontos, né? Ele arrasta em 5 pontos, 4 são dele, né? E se você considerar que 3 equipes não pontuaram, né? A Haas é a última das que pontuaram, né? Tem 5 pontos. Então, assim, eu sei que é um número um pouco superfaturado, digamos assim, mas 80% dos pontos da Haas nesse primeiro momento são do Hülkenberg. A gente não sabe qual vai ser o futuro dele, né? Mas, assim, eu acho que muita gente aí já passou da hora de estar na Fórmula 1, mas eu ainda vejo o Hülkenberg com futuro. Ele, obviamente, assim, quando se fala em Red Bull, ninguém pensa no Hülkenberg, mas pensando nessas equipes aí de meiota, digamos assim, né? Essas equipes menores, ele é um cara capaz de entregar, ele entende bem o desenvolvimento do carro, ele é consistente, né? Não é de bater muito, não é de fazer muita peripécia e tal. Acho que é um cara que tem o seu valor e merece continuar na Fórmula 1 pelo que está fazendo. Tá tendo um fim de semana bem interessante. Saiu o Hülkenberg, 3 zonas de pontuação e 5 corridas até agora. Antes da gente encerrar, eu sei que a gente já fechou a pauta, mas eu pontuei isso um pouco por cima. A gente pode falar isso mais semana que vem, né? A Beatriz também vai estar aqui, a gente discute todo mundo. Mas para eu saber de vocês, só rapidamente, numa pincelada. Foi divulgado aí ao longo da semana, né? Saiu primeiro na Auto Esportes a informação, depois essa informação se tornou pública. As emissoras de TV, né, já estavam divulgando isso ao longo da corrida, que essa semana teremos aí uma reunião dos chefes de equipe com a FIA e com a FOM, com a ideia de já para 2025 modificar o sistema de pontuação, né? Que atualmente aí, os 10 primeiros pontuam, né? Essa é a 15ª temporada, né, com esse sistema. Desde 2010, né, que é o 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, então os 10 primeiros, e aí aumentaria para os 12 primeiros, né, continuaria com 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, só que aí a partir do oitavo lugar decresceria um ponto, né, 5, 4, 3, 2, 1, até o 12º pontuando, 60% do grid acabaria pontuando nesse sentido. Para ser implementada para o ano que vem, né, necessita aí de uma maioria das equipes, né, além da FIA e da FOM, ou seja, FIA, FOM e pelo menos 5 das 10 equipes aprovarem, ao que está se dizendo aí, né, no, nos bastidores, a princípio essa mudança deve ser aceita. Aline e Fábio, rapidamente para a gente pontuar, o que é que vocês acham? Vocês gostam? Vocês acham legal aí 12 pontuando essa mudança? Como é que vocês veem isso?
Eu acho interessante, assim, olhando de cara, mais pilotos pontuando, mas acho que ia ficar melhor se tivessem 22 carros no grid, aí podia aumentar para 12, mas você vai continuar com 20, se eles não aprovam a entrada de ninguém, também é uma mudança meio irrelevante no regulamento. Acho que a Fórmula 1 podia estar se preocupando com outras coisas de regulamento que não essa mudança na pontuação que interfere bem pouco nos moldes geral.
Eu tenho sentimentos mistos. Eu acho que é uma tentativa deles de trazerem mais competitividade no pensamento de que, tendo mais duas posições de pontuação, talvez os pilotos se esforcem mais. Mas o problema de competitividade da Fórmula 1 não está no sistema de pontuação, né? Ele está em outras coisas que a gente já discutiu aqui, tanto nesse episódio quanto em outros. Acho que pode fazer algum efeito, mas eu concordo com o Fábio. Seria muito mais positivo isso se houvessem 22 carros do grid do que tendo 20 carros. Tendo 20 carros, eu acho que é uma mudança que talvez movimente ali o campeonato de construtores, mas não vejo ela como algo que seria relevante ao ponto de reunir todo mundo para discutir sobre. Deveriam se reunir para discutir sobre outras coisas mais urgentes e importantes.
Eu concordo muito com vocês, assim. Não tenho necessariamente opinião formada sobre isso, né? Acho que eu teria que ler um pouco mais sobre o assunto. Acho que, inicialmente, eu particularmente até não acho que a pontuação tem que ser um clubinho exclusivo, sabe? Como era até 2002, que os 6 primeiros pontuavam, isso eu acho demais. Mas, assim, 12 de 20 eu também acho um pouco excessivo. Mas acho que a Fórmula 1 deveria estar discutindo outras questões, né? Nisso eu concordo com vocês, assim. O pessoal faz reunião às pressas essa semana e já vai ter reunião para discutir pontuação, não sei o quê, e tantas outras coisas que a Fórmula 1 poderia estar aí discutindo para melhorar a qualidade do espetáculo. É uma demora, um arrasto para poder conseguir discutir essas coisas. Prioridades, atrás de prioridades. Mas é isto. Semana que vem a gente fala mais um pouco mais sobre isso, né? Porque teremos mais notícias sobre isso, com certeza. Eu, Eduardo Costa, estive com a Aline Fátima e com o Fábio Cavalcante no episódio 90 do Pit Seu Grid. Semana que vem não tem corrida, essa semana, na verdade, não tem corrida, né? Mas semana que vem estaremos aqui para fazer a prévia de Miami. Vem aí o primeiro dos 3 GPs nos Estados Unidos, né? O GP de Miami. E discutir também as notícias que pipocarem, que surgirem para nós ao longo da semana. Aline, sempre um prazer, até a próxima.
Até a próxima, pessoal. Esperamos mais uma semana com notícias para comentarmos sobre. E que a próxima corrida seja um pouquinho mais animada, assim como foi a da China. Um beijo para todo mundo.
Fábio, tamo junto, até a próxima.
Obrigado, Edu, Lini, todo mundo que esteve aqui ouvindo, que vai ouvir posteriormente. E até semana que vem para falar sobre o GP de Miami e, finalmente, sem corrida de madrugada, o nosso sono agradece.
Pois é, corrida de madrugada, agora só resta Las Vegas, que vai ser lá no final de novembro. Então teremos um bom tempo aí apenas com as corridas da manhã e da tarde. É isto, muito obrigado a todos vocês, a quem acompanhou, comentou aqui no chat, a quem nos assistiu no YouTube, a quem nos ouviu ou nos assistiu depois, quem ficou aqui até o final. No Pit Seu Grid volta na semana que vem. Tchau!
Pit ao Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1, inteirinho para você. Vem acelerar com a gente!